Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Thiago Almeida.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Acredito que estamos em plena década do Business Agility e eu mal sei o que é. Sim, apesar de ser considerado um dos modelos estratégicos mais importantes para as empresas, o Business Agility, ou agilidade nos negócios em português, ainda segue um conceito confuso ou até mesmo desconhecido para grande parte das empresas. Segundo pesquisas da Accenture, só 3 em cada 10 organizações sabem responder de forma objetiva o que é Business Agility. Além disso, a solução que aponta os caminhos para as transformações ágeis nas empresas ainda encontra muitos desafios no mercado nacional. Capacidade de se antecipar, de se adaptar e de desacelerar para responder às oportunidades de negócios. Qual empresa não quer ter essas habilidades? A pandemia mostrou a importância das empresas se adaptarem rápido aos imprevistos. Mas se é algo que todo mundo sabe que é importante e todo mundo quer, por que o tema segue desconhecido? Como implantar Business Agility nas empresas? Dá para fazer isso sem consultoria? A gente foi buscar as respostas com quem entende do assunto. Se você tem uma empresa ou trabalha em uma organização que precisa agilizar o negócio, esse podcast é para você. E se você entende que o futuro requer agilidade e quer desenvolver essa habilidade, esse episódio também é para você. Depois deste Eu Não Acredito, você nunca mais vai olhar para os processos empresariais sem antes pensar naquilo que pode ser agilizado e transformado. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Em quanto tempo um projeto como esse ele vai ser aplicado por uma empresa? Ou, pelo menos, em quanto tempo ele já consegue perceber o resultado?
E também da Laura Canteiras.
E como eu, como pessoa, posso buscar ter essa habilidade em mim?
Com a participação do Edivandro Conforto.
Business Agility é uma competência, acima de tudo, para você ajudar uma organização a ter mais antecipação, conseguir se antecipar a eventos, se adaptar e acelerar a entrega de resultados.
E da Juliana Mendes.
Se você atingir 30% dos colaboradores já trabalhando de uma forma diferente, isso implica que o resto da organização vai naturalmente mover para esse modelo.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, professor Mauri.
Exatamente. Laurinha, quero aproveitar esses recadinhos para enaltecer um brasileiro. Por quê? O Leonardo Framil, que era o CEO aqui da Accenture Brasil, está assumindo uma função global agora.
É isso.
É um brasileiro que está assumindo uma posição de liderança global em uma das maiores empresas do mundo. Você tem noção disso?
E é a primeira vez na história da Accenture que um latino-americano assume a liderança desse cargo.
Cara, isso é muito, muito legal. Então, acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de notícia pra poder enaltecer nós brasileiros.
Sim.
Porque, cara, não é pra qualquer um você ser o CEO de Growth Market.
Caraca, é um mercado que integra 20 países na América Latina, Ásia, Pacífico, Oceania, Oriente Médio e África.
O Leonardo Framil vai ficar responsável por todas essas regiões. De verdade, isso é fenomenal. fenomenal. E aqui no Brasil, nós temos agora o Rodolfo assumindo a posição que era do Framil, liderando todo o nosso mercado aqui interno. Então, seja bem-vindo, Rodolfo, de verdade. Estamos felizes demais. Já quero deixar o convite, quero entrevistar o Rodolfo aqui, tá? É. Gente, vamos trazer ele pra cá. Essa novidade, assim como outras, vocês podem também ler na revista da Accenture, a revista Unboxing.
Inclusive, nessa mesma edição que estamos falando da mudança e da magnitude do Leonardo Framil, né, assumir esse mercado, a gente tem também uma parte que fala de um resumão do estudo sobre empregos verdes, que foi um tema de um podcast nosso, Top 10 Tecnologias Verdes.
Tem entrevista com o presidente do Conselho da Embraer, um outro mercado. A gente podia trazer ele também aqui pro Pixel Redondo, né?
É isso. Entrevista com o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu.
Vamos deixar aqui no post o link para a revista Unboxing. É só clicar, curtir e conhecer um pouquinho mais dessas histórias.
É isso aí, essa revista que é feita por e para quem conhece o mercado e lidera mudanças.
É, exatamente. É Accenture, né? É sensacional. Tenho muito orgulho de tê-los aqui patrocinando o nosso conteúdo, proporcionando que ele chegue aí do outro lado do fone de ouvido completamente de graça e com toda essa qualidade que a gente gosta de produzir aqui dentro da Rede Geek.
E temos que aproveitar também esse recado para falar que o Rafael Fernandes, junto com a editora Draco, estão lançando uma nova edição do Apagão.
É isso aí, tem um novo quadrinho, uma nova história dentro desse universo. É o Apagão Fogo nos Fascistas. O Catarse já está aberto, já atingiu a meta. Vamos dobrar, triplicar a meta. Cavalaria, vamos continuar contando essa história. É catarse.me/apagão3. O Catarse vai até o dia 17 de novembro. Participe, conheça um pouco mais desse universo que já teve audiojogo aqui, né?
Sim. E o que é que tem agora, Malzito?
Agora nós temos podcast!
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 Entre fevereiro e junho de 2022, 218 empresas de diversos setores, de pequeno, médio e grande porte, responderam uma pesquisa inédita conduzida pela IDC Custom Solutions e patrocinada pela Accenture. O resultado da pesquisa mostra que 55% das empresas têm alguma iniciativa em Business Agility. Cerca de um terço dessas empresas iniciaram a transformação da agilidade do negócio um pouco antes ou durante a pandemia. Resultado? Hoje, essas organizações estão mais bem posicionadas do que seus competidores para aproveitar as oportunidades da retomada econômica. Além disso, os dados da pesquisa da Accenture mostraram que mais da metade dessas empresas já conseguem perceber mudanças mensuráveis como resultado da transformação. Cumprimento das metas estratégicas, capacidade de inovação, redução de desperdícios, taxa de crescimento, geração de receita, melhoria nos processos internos, aumento de previsibilidade e aumento de satisfação do consumidor estão entre os benefícios e resultados. A pesquisa aponta, enfim, que a agilidade nos negócios, quando aplicada de forma assertiva, funciona. Para acompanhar mais detalhes sobre o que dizem as empresas participantes da pesquisa, baixe o relatório Business Agility Transformation, uma perspectiva das empresas brasileiras, disponível no site da Accenture. Enquanto você ouve esse episódio, dá para ir visualizando como o Business Agility está transformando as organizações brasileiras que implantaram a solução.
Aqui para mais um Eu Não Acredito. Vamos falar sobre Business Agility, Laurinha.
Pois é, amor. Você manja? Cada... Lógico que não. Lógico que não. Mas isso que é o maravilhoso do Eu Não Acredito, né? A gente poder explorar caminhos que a gente não tinha pensado, assuntos que a gente não tinha pensado e até aqueles que a gente já conhece, a gente poder trazer sob uma outra perspectiva, né?
Exatamente. E para poder falar sobre o assunto com a gente, nós trouxemos hoje aqui o Edivandro. É de um prazer ter você aqui.
Prazer
com a gente.
É meu.
E também, junto com ele, a Juliana. Ju, já sou, peguei intimidade, né? Eu chamei de Ed, de Ju. Ju, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu.
Vamos lá, gente. Antes de começar a falar de business, vamos pedir pra vocês se apresentarem, contar um pouquinho da história de vocês, até pra entender por que que nós trouxemos vocês aqui pro nosso bate-papo.
Por que vocês podem falar sobre esse assunto também,
a gente,
né?
Não manja nada. Ed, você pode começar, por gentileza.
Claro. Eu trabalho na área já tem 16 anos. Eu tô na Accenture há 2 anos. Eu sou líder para América Latina da área de Business Agility e Transformação. Antes disso, eu tinha minha própria empresa. Então, eu lá em 2006 decidi ser consultor. Fui fazer meu mestrado, comecei a dar consultoria no mesmo tempo. Fiz um doutorado. Então, eu aprendia e vendia consultoria. Então, tava meio nessa tríade de desenvolver coisas, modelos e implementar nas empresas. Tive muita sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Acabei fazendo um pós-doc fora do Brasil, no MIT. E lá minha carreira tomou uma proporção internacional. Eu voltei para o Brasil em 2015, ainda com a empresa e aí trabalhando com clientes fora do Brasil, quando durante a pandemia surgiu o convite da Accenture para entrar no grupo lá e cuidar dessa prática e trabalhar com pessoas como a Juliana, que eu aprendo todos os dias. Então,
que isso?
Minha carreira toda foi construída ao longo dos últimos 16 anos em cima do assunto. Sou muito feliz e grato pelas oportunidades que eu tive, inclusive por levar o nome do Brasil para fora e tá entre assim, os grandes influenciadores do tema, não só no Brasil quanto no mundo.
Ah, que sensacional. Ó, 16 anos atrás a gente tá começando a Rede Geek, né? Sou especialista em podcast. Rico, milionário.
Já tem as 10 mil horas.
Eu confesso que eu pensei, eu tô muito atrasada, já dava pra gente estar falando há 16 anos desse assunto.
Exatamente. Antes tarde do que nunca.
Exato, mas e você, Ju? Conta um pouco pra gente também. Eu tenho, apesar da minha carinha super jovem, eu tenho 27 anos de experiência na área de tecnologia, sendo quase 20 na Accenture, né? Até brinco que eu sou uma pessoa super dinâmica, eu gosto de mudança o tempo todo. E lá na Accenture, eu estou há tanto tempo, porque lá todo dia é uma novidade, né?
Sim.
Não é muito cliente, eu já atendi mais de 30 clientes pela Accenture, isso entregando projeto, né? Sem contar aquelas consultorias pontuais que eu acabei fazendo também. Então, tem mudança todo dia, né? E o mundo muda cada vez mais rápido. Então, é por isso que, ultimamente, nos últimos anos, eu venho trabalhando com essa disciplina de agilidade de negócio, junto com o Ed. Obrigada, Ed, por falar que aprende comigo. É um elogio muito grande para mim, ouvir de uma pessoa, né, que estudou tanto, que tem tanto a contribuir. Eu vi que eu consigo trocar alguma coisa e eu queria te estender o obrigado, porque a gente tem a oportunidade de trocar todo dia, né?
Ah, que
uma via de mão dupla aqui.
Ah, sensacional.
Então, a minha formação, ela é toda voltada para tecnologia, né? O início da minha formação foi toda voltada para tecnologia. No início eu não sabia o que eu ia fazer da vida, aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que me dê uma profissão, porque eu queria trabalhar, né? Tinha 15 anos. Aí eu fui fazer processamento de dados. Fiz processamento de dados. Depois eu fiz uma faculdade de ciência da computação e análise de sistemas, né? Então fui pra esse lado. Aí fui pra gestão de projetos de TI. E depois disso eu comecei a expandir pra outros cursos de especialização, que aí acabaram estendendo um pouco mais, que a gente começa a perceber que as grandes mudanças, elas são de fato impulsionadas por tecnologia. Mas tem um pilar super importante, que são as pessoas, né? As
Exato.
Pessoas, elas fazem a mudança acontecer. E elas podem, inclusive, inviabilizar as mudanças, né? Então, eu comecei a cuidar de uma pauta um pouco mais ampla, olhando para a parte de cultura, de modelo de trabalho e outras coisas que fazem as grandes mudanças de fato acontecerem, né? Então, foi nessa jornada toda que eu acabei vindo para o grupo de Business Agility, liderado pelo Ed. Hoje, eu faço advisory de alguns clientes, né? Mais voltados para a indústria de financial services, mas eu já atendi quase todas as indústrias, exceto comunicação.
Olha só, bom saber, lá atrás ela falou, né, tenho 27 anos, eu falei, ah, é verdade, ela é jovem, 27 anos, né,
experiência, eu também pensei a mesma coisa.
Não parece, né, sensacional.
Muito legal, minha mãe me botou pra trabalhar muito cedo.
É isso, mas trouxe a experiência pra poder compartilhar aqui com a gente hoje.
Sim, é isso.
Muito bom.
Mas acho que a gente não pode começar agora sem falar o que é Business Agility, né? Porque a gente vê o termo, consegue imaginar que a gente tá falando de agilidade nos negócios. Mas o que significa esse conceito? É um conceito, é isso?
É um conceito. Eu acho que é mais fácil começar dizendo o que não é Business Agility, né? Que é o que o pessoal tá mais acostumado. Não é ter meia dúzia de squads na área de tecnologia.
Nem 180.
Nem 180. ainda nem 2.000 pessoas, nem 3.000 pessoas. Então, eu acho que dando um passo atrás, agilidade não é um termo novo, né? Então, quando a gente olha a evolução do conceito como técnica de administração de gestão, já tem pelo menos umas 3, 4 décadas. Ganhou muita força depois da bolha, né, de 2000 e o surgimento de vários métodos, hoje que a gente chama de métodos ágeis. Teve até um manifesto público, que vocês devem conhecer o Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. É um documento público com princípios, valores. E aí, o termo agilidade acabou ficando muito conhecido na área de tecnologia. Mas quando surgiu o conceito, se tratava de uma forma de lidar com projetos complexos, inovadores, com muita interdependência. Uhum. Então, não é um conceito novo, não é só simplesmente você ter uma metodologia ágil que a sua empresa vai ser ágil. Então, acho que é a sua primeira premissa. Também não é ter meia dúzia de squads, né, e trabalhar por tribos, que também você vai ter business agility. E aí, partindo para a definição do que é business agility de fato, lá no nosso grupo a gente tem a nossa própria definição, baseada na experiência coletiva lá das pessoas.
Legal.
Pesquisas também. Então, a gente diz que business agility é uma competência, acima de tudo, porque, de novo, não está falando só de processos, tem pessoas envolvidas, né? Para você ajudar a organização a ter mais antecipação, conseguir se antecipar a eventos, se adaptar e acelerar a entrega de resultados. Então, é uma competência estratégica que vai ajudar a organização a ser mais resiliente, a ser mais adaptativa, a ser mais flexível e, obviamente, conseguir lidar com as demandas de mercado. Então, ter agilidade numa área de tecnologia, por exemplo, é uma coisa. Ter agilidade no negócio é uma dimensão totalmente diferente, muito mais amplo.
Entendi.
Eu acho que também é importante frisar que não se trata de adoção de algum framework específico, pegar um framework, comprar licença de treinamento, treinar todo mundo e falar agora somos ágeis.
É,
não.
Eu tava nessa esperança. Tá?
Parece que seria mais fácil esse caminho.
É uma ferramenta que eu posso comprar, instalar aqui.
E aí, de repente, estou ágil.
É, sei lá, eu uso o Trello, então eu faço parte do
não está disponível na prateleira. Se é isso que você buscar.
É, porque eu acho que, na verdade, o que acaba criando essa falsa sensação, né? Porque as pessoas acham que é simplesmente um método, né? Então, eu vou aprender isso e aí, a partir do momento, eu posso... Já que eu fiz o curso, eu posso, então, agora fazer parte disso. Então, a minha empresa agora tem os métodos ágeis. É muito mais do que isso. É mudança de conceito e aplicado dentro da infraestrutura da própria empresa. É isso?
Eu costumo dizer para os meus clientes ou para quem me procura buscando uma consultoria... Porque, ultimamente, a busca que está vindo muito por ajuda é o que eu tô fazendo de errado, né? Sim. E aí você nota um certo padrão no que tá dando errado. Então começa por imitar um modelo que funcionou para um Spotify, por exemplo.
Tá.
Começa por comprar uma licenças de treinamento, treinar todo mundo e falar agora somos ágeis. Também parte de juntar meia dúzia de squads, como o Ed falou, às vezes até pior, já escalando isso para 100, 180 times diferentes, multifuncionais, e aí no fim do dia ficar com aquela percepção, poxa, mas agora eu tô caro, porque eu tenho vários times de especialistas são times caros,
sim,
né? E aquele gap, né? Aquela hiato que existe entre a percepção dos líderes que estão implementando um trabalho usando os métodos ágeis e da liderança executiva, né? Do alto executivo, de olhar pra isso e falar, poxa, eu tô vendo que estão entregando mais rápido, estão entregando mais coisas, mas eu não consigo realizar o valor. É tangível pra mim? Eu tô tendo resultado de negócio? Eu tô mudando a percepção do meu cliente lá na ponta, porque eu tô fazendo diferente? Muitas vezes não. Então, nota-se assim, que se pega uma receita de bolo, começa a se implementar isso nas organizações, é uma mudança severa, uma mudança drástica, né? E o resultado, ele fica aquém do que era o esperado. Um dos pontos importantes que a gente costuma comentar também é que muitas vezes você vê alguns líderes dizendo, altos líderes, né? Dizendo, eu quero que a minha empresa toda se torne ágil, minha organização toda se torne ágil, né? E aí ele insere uma série de iniciativas, uma série de projetos, mudança de cultura, adoção de métodos, modelos, etc. Só que ele próprio continua tomando decisão ou cobrando o resultado da mesma forma antiga, sim, ou tradicional que ele fazia antes. Então, esse é um dos piores cenários, né? Porque você tem toda a sua base operacional, sua gestão média embarcada numa mudança e o seu líder direto cobrando resultados de outra forma. E isso acaba sendo um impeditivo do desenvolvimento do modelo, da adoção da cultura ágil mesmo, porque as pessoas ficam confusas, né? Ela fala, poxa, eu preciso trabalhar diferente, preciso pensar diferente, mas ao mesmo tempo tô sendo cobrado do jeito antigo.
Da forma antiga.
O que é pra eu fazer?
Exato.
Então, esses são um pouco dos erros que a gente costuma pegar para trabalhar nesse momento, né? Que é trabalhando da alta liderança, engajando a gestão média e trabalhando no nível operacional. Então é um trabalho muito grande, né?
Resumo da ópera para essa sua pergunta é que agilidade tem um preço. Não adianta os executivos e as executivas ficarem especulando esse preço. Então, assim, ou você realmente faz a coisa bem feita, tem uma estratégia, isso, né? E eu, antes de entrar na Accenture, sabe como que eu vendia Business Agility? Como? Assim, meu amigo, se você não sabe o que é Business Agility para o seu negócio, eu não vou conseguir te ajudar. Entendi. Então, a primeira coisa é você definir o que é agilidade para sua empresa.
Entendi. O que eu quero tornar
ágil? Ai, Divana, mas eu não estou atrás de teoria. Não, meu amigo, não é teoria. Porque se você não conseguir conectar a sua estratégia ao que agilidade pode trazer de benefício, não adianta você botar dinheiro, botar pessoas que não vai funcionar. Então, o primeiro ponto é assim, vamos sair do abstrato e conectar essa competência, assim como outras que são importantes para o seu negócio, para você entregar aqueles resultados. Então, os executivos, líderes, precisam parar de especular com agilidade, porque ela tem um custo, ela tem um preço e esse preço vai ser cobrado. Então, a gente tem hoje clientes que entraram nessa jornada e agora estão reclamando, por exemplo, eu não consigo provar a produtividade, eu estou com um problema de produtividade, eu não consigo provar o valor dessa transformação, desse modelo de trabalho por squad. E aí, quando você vai ver o que, que aconteceu, e a gente pode até detalhar um pouco mais, né, alguns assuntos do estudo que a gente fez recentemente, foi uma estratégia bottom-up, onde eu comecei por uma área, né, tombar por squad, sem uma estratégia de como é que eu vou medir isso de acordo com o seu portfólio.
Estratégia Gremlin.
Exato. Então, é a estratégia Lego, né? Você vai montando, mas no final você não sabe o que você montou, que bicho que é. Então, esse que é o problema. Então, não tem problema você começar de uma área. Mas você precisa ter uma estratégia.
Precisa saber onde você quer chegar.
Precisa ter um roadmap. Entendi. Precisa saber o seguinte, onde é que isso vai me levar, quanto eu vou investir, por quê, vou ser mais inovador, eu vou focar no cliente. Então, assim, é uma discussão estratégica.
Perfeito.
Né? Então, assim, essa especulação que eu acho que os líderes precisam parar de fazer, assim como havia no começo da inovação, assim como havia no começo, né, de trabalhar com startup, era uma especulação que depois o pessoal falou, olha, vão levar a sério isso, porque tem resultado, mas se não levar a sério, não vai te levar em lugar nenhum.
O custo é alto também.
O custo é alto, exato.
Porque a sensação que me passa, e aí pode ser por ignorância, né, da minha parte, falta de conhecimento mesmo do assunto, de acompanhar, ver, sei lá, pela internet, uma conversa em relação, em volta a essa questão de agilidade, quase relacionada, sei lá, à postura de coach, né? O coach quântico vindo trazer uma grande solução revolucionária pra sua vida e que se, enquanto eles dormem, o que você faz, sabe? E aí, na verdade, você parece ter uma culpa em cima disso. Como eu, com o meu próprio negócio, não tenho agilidade na minha produção? Existe essa sensação do mercado mesmo? Ou eu que tô de fora que enxergo dessa maneira?
Infelizmente, existem os charlatões, né?
A sensação é essa.
Existem as pessoas que simplificam, né, a solução. Tá. Existem as pessoas que vendem sonhos. Né? Eu acho assim, como toda competência ou transformação, você precisa ter uma inspiração.
Perfeito.
Você precisa ter um North Star. Então, quando você vai fazer a transformação numa empresa, a palavra transformação em si assusta.
Sim.
Então, imagina você, CEO... ou uma CEO de uma empresa chega uma consultoria e fala assim, olha, você vai ter que tombar a sua empresa para trabalhar de uma outra forma, isso vai mexer em finanças, vai mexer em produção. Você está doido? Não vou fazer isso. É meu cargo que está em jogo, é minha carreira, é minha tudo. Então, é um assunto delicado, é um assunto que não deveria ser simplificado, né? Da forma como a gente às vezes vê, adota um método que está tudo certo, manda treinar todo mundo que está tudo certo. Tem coisas mais complicadas de serem alteradas que tem a ver com política, tem a ver com estrutura, tem a ver com poder.
Cargos, então, assim, avaliação de performance.
Cargos, bonificação.
Perfeito.
Então, assim, não tem como simplificar o problema, mas as empresas que conseguem fazer isso de forma estruturada, pensada, planejada, saem do outro lado com uma visão nova do negócio. Né? Então, acho que não é 880 também, obviamente, mas eu acho que se feita de forma adequada, com investimento, com clareza, com calma também, tem clientes que falam assim, eu quero 6 meses resolver o meu problema.
Entendi. Eu também queria. Minha vida ia ser muito mais fácil.
Então, agilidade nesse sentido não é na transformação, né? Mas uma jornada que provavelmente não vai terminar tão cedo e que a empresa precisa estar disposta e ver o valor, né? Porque, de novo, é igual você traçar a sua carreira e você não conseguir enxergar o que você quer para você daqui 5 anos.
Áreas específicas das empresas são selecionadas para iniciar a jornada de Business Agility. TI. Essa foi a resposta de 59% das empresas que responderam à pesquisa da Accenture. Mas as equipes de tecnologia da informação das empresas não estão sozinhas. Na grande maioria dos casos que a TI foi selecionada como resposta, ela estava acompanhada por uma ou mais áreas do negócio. Entre elas, marketing, operações, vendas, finanças e recursos humanos. Nessa ordem. O estudo também apontou que as áreas de engenharia e de produção costumam ser as que apresentam maior resistência às rupturas processuais, demandando prazos e abordagens específicas. Nas empresas que já iniciaram suas jornadas na agilidade nos negócios, 18,5% indicaram que somente a TI toca a iniciativa. O relatório chama a atenção para esse dado. As empresas devem se atentar que a participação da TI se dá em conjunto com o engajamento das demais áreas de negócio, que farão o uso das capacidades de tecnologia como parte da jornada de Business Agility. Indo além, as empresas precisam se conscientizar que será necessário tocar em processos e cultura para que a transformação ágil aconteça de fato. Ou seja, a TI é super importante, mas não cabe somente a ela fazer com que a agilidade nos negócios aconteça.
Acho que eu entendi o que significa, assim, e que é uma mudança grande, que a gente tá pensando que vocês chegam na empresa e repensam o modelo de alguma forma, repensam a atuação daquela empresa de alguma forma, né? E aí, obviamente, eu já olhei e falei, vai ser consultoria grátis de novo, será?
Ah, moleque, tamo alinhado.
A gente tá alinhado.
Tamo alinhado aqui.
Porque tem uma coisa que eu sempre retomo com o Mauri, com o Tato, a gente sempre senta pra conversar e pensar, como que estrutura, como que a gente repensa um negócio estrategicamente, qual que é o primeiro passo, né? É possível fazer isso, por exemplo, sem uma consultoria? Se as pessoas conseguem internamente desenvolver business agility, agilidade no negócio, né? É uma coisa que se faz sozinha, porque me dá uma sensação de que não, eu preciso dar a mão pra alguém e tô quase estendendo o bracinho aqui.
Na verdade, Juju, a gente trouxe vocês aqui pra ter essa consulta grátis. Não, estamos subindo aqui na cara de pau e falar, não é pros outros, é pra gente.
É pra gente.
Eu trouxe aqui o roadmap da Rede
Você falou que nunca atua na parte de comunicação. Pode ser esse processo.
De repente.
Eu vou te dar uma resposta bem de consultor, tá? Uhum. Depende. Mas eu vou te falar do que depende, na minha visão. E aí, Ed, veja se você alinha. Uhum. Depende por quê. Eu costumo sempre dizer, né? Pessoas de bem se ocupam. Certamente, nas organizações, você vai encontrar muita gente bem intencionada. Mas precisa ter uma avaliação fria de eu tenho as pessoas corretas, com skill correto, perfil correto, para rediscutir a minha estratégia. Eu estou colocando na mesa para discutir e tomar as decisões de para onde vai essa organização com pessoas que, de fato, estão interessadas em fazer a coisa rodar ou estão interessadas com as suas próprias agendas.
Uhum. Sim.
Então, isso é uma reflexão que não vai ser a consultoria que vai conseguir te responder sozinha, né? Mas eu digo que se a resposta para qualquer uma dessas perguntas aqui for não sei ou não, precisa de apoio de uma consultoria. A maioria precisa de uma consultoria. Mais do que isso, né? Muitas vezes, por mais que exista um alinhamento na liderança dessa organização para onde se quer ir, quando você dá um duplo clique e desce um nível, você vê que era um pseudo-alinhamento, né? Então, teve um cliente que a gente discutiu no ano passado? No ano passado. Aparentemente, existia um alinhamento em todo esse level de pra onde eles estavam querendo ir. Quando a gente começou a questionar algumas, por exemplo, o Ed acabou de falar uma no, na sessão anterior aqui, né? Ele falou sobre transformação.
Aham. Uhum.
Quando você desce um pouquinho no detalhe, começa a discutir com essa alta liderança que toma a decisão ou para uma business unit, ou do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista de tecnologia, o que é transformação para um não é o que é transformação para o outro.
Perfeito.
Né? O que é mudança para um não é o que é mudança para outro. O que é valor para um não é o que é valor para outro. Então, esse alinhamento entre o próprio executivo, eles acham que eles estão falando a mesma língua, mas não estão. O que um quer dizer com abacaxi não é o que o outro entende por abacaxi, né? Então, esse primeiro alinhamento, ele precisa ser feito normalmente uma consultoria ajuda nesse sentido. E por mais que a gente consiga transpor essa primeira barreira, quando você começa a dizer para onde a organização está indo, tem um foco forte em alinhamento e comunicação, muitas vezes você encontra uma resistência na própria gestão média. Então, a gestão média é uma camada importante para se ter atenção, para se fazer um trabalho muito bem feito, porque às vezes você ouve a resposta positiva do "tô dentro com essa transformação, vou colaborar", mas na prática, no dia a dia, é onde se enviesa a solução, onde se inviabiliza a solução. É onde a coisa acontece. É na gestão média que a coisa acontece e ali precisa ser trabalhado. Por que isso? Ah, porque são maldosos ou porque... Não, não é por isso.
Seres humanos.
Porque são seres humanos. Muitas vezes você não moveu alguma alavanca. Então, por exemplo, essas pessoas, elas continuam sendo medidas da mesma forma. E aí vem uma transformação que impõe um outro ritmo.
Uhum.
Entre as duas coisas, entre o balanço das duas coisas, o que que você acha que essa pessoa vai tomar decisão na hora? Ela vai ir pro caminho de perseguir o resultado que vai viabilizar o bônus dela, a performance dela. Ela tá errada? Não sei, tem alguma alavanca na transformação que tá faltando. Então, um olhar de uma consultoria, ela consegue identificar e levar esses pontos para escalar no bom sentido, né? Uhum. E tratar no momento correto esse tipo de situação para que a mudança ocorra de uma forma mais fluida. Além disso, você vê que assim, né? Normalmente as empresas, elas são orientadas por áreas, né? Cada uma com as suas agendas. E aí você começa a notar meio que um cabo de guerra, velado muitas vezes, né? Então um puxa para cá, outro puxa para lá, com objetivos diferentes. E não falam com transparência, que é necessário para esse momento, o que que tá pegando de fato e por que que elas estão embarreirando determinada mudança, né?
Sim.
Então a consultoria, ela ajuda nesse sentido, blindando, sabe? A gente não tem o crachá do cliente.
Sim.
A gente pode falar o que a gente quiser, o que a gente sempre fala. A gente tem licença poética, né?
Exato.
Só pago pra poder ir lá e fazer o trabalho
consultivo. Inclusive com a ferida ali, né?
Exatamente. Sim. Então a consultoria, ela ajuda a transpor essa barreira que normalmente não é uma barreira fácil.
Uhum.
E é uma barreira subestimada nos processos de transformação. Então, acho que... Mas por isso depende, tá?
Eu ia quase falar que é quase uma terapia de casal, né? Então, alguém lá fora...
Eu ia perguntar assim, na equipe de vocês tem psicólogo, né? Porque a peça ser humano nesse processo...
É fundamental.
Faz... É, não, porque, beleza, você pode desenvolver uma metodologia, criar ferramentas, fazer a consultoria, mas você tá... O que te barra ali é o ser humaninho ali,
é,
do
o ser
dia
humano
dia.
Que fala, ai, não, mudança é ótimo, mas na hora que você tem que mudar... Peraí.
E eu falo até por mim, porque, sei lá, eu cuido da Rede Geek como um filho. E como eu vou colocar meu filho na mão de outra pessoa, né? Eu imagino que a galera no mundo aí faça a mesma, tem esse pensamento.
Não, e quando,
né?
A Ju falou de gestão média, essa gestão é a que tá com contato com mais pessoas do que, sei lá, um presidente, né? Uhum. Gestão que tá superior aí. E aí, ela tá pensando talvez numa decisão que envolve um monte de gente ali, que talvez quem esteja acima não tá com essa visão tão clara. Ela precisa decidir sobre outras pessoas que estão muito ligadas a ela, né? Que eu acho que também você fica ali receoso. Você precisa saber realmente que caminho que vai percorrer, né? Eu acho que dá medo mesmo,
tem,
né?
Tem até um termo, né? Que chama The Frozen Middle. Que é essa camada do meio que realmente... No final do dia, quem vai decidir ou não se a transformação vai acontecer é essa camada. Embora eles tenham menos poder em termos de budget, de tomar decisão mais estratégica, mas no fundo são eles que vão mover as pessoas. São
político,
eles que,
né,
vão influenciar, são eles que vão dar o exemplo que vai ser visto no dia a dia, né? Então, acho que a questão da transformação tem um pouco daquela máxima, olha, você precisa dar o exemplo. Se você é um executivo, uma executiva que está liderando uma transformação, você precisa ser o exemplo vivo na organização.
Entendi.
E aí isso precisa se proliferar em vários níveis, né? Então, imagina uma empresa que tem 300, 200 mil pessoas mundo afora, a camada do meio é o que está ali no dia a dia, é o que vai pesar, o que a Juliana falou, olha, ou eu sigo a meta ou eu vou nessa iniciativa nova. Então, assim, é uma decisão que a gente não pode delegar para eles.
Ah.
O líder precisa estar comprometido e essa camada precisa ver que o líder está comprometido e falar assim, ó, bom, se der alguma coisa errada, lá em cima está me apoiando.
Exato.
Eu tenho backup, senão eles não vão fazer.
Exato. Eu acho que faz muito sentido isso porque, querendo ou não, essa empresa, ela é muito grande, ela é um organismo vivo ali, né?
É.
De estrutura social, tudo isso realmente faz muito sentido. Então, a empresa tem que estar alinhada com o seu próprio desenvolvimento, né? Ela tem que fazer jus, como vocês estão falando, né? Não adianta fazer um planejamento e não seguir, né? Ou fazer o contrário. E todas as hierarquias aí dentro da própria estrutura tem que estar muito bem alinhada para que uma não cobre a outra de algo diferente daquilo que está sendo determinado pelo roadmap de desenvolvimento da empresa.
É um ecossistema e dentro desse ecossistema você tem outros vários ecossistemas e a gente sabe, né? Você lembra da aula de biologia? Se você muda algum parâmetro desse ecossistema, mas não é constante essa mudança, com o tempo esse ecossistema vai se regenerar. Então, é a mesma coisa. Então, tem a questão da entropia, aí você comentou da questão da consultoria. Eu tenho a visão similar à da Juliana. Eu acho que tem dois momentos importantes onde a gente pode ajudar muito os clientes. E é o nosso foco. Um é o desenho dessa estratégia. Mas papel aceita tudo.
Sim.
Tem até modelos prontos, né? Livres na internet. Então, desenhar isso, customizar isso para a organização. E o segundo é na implementação, mas mais com sentido de acelerar. Porque muitas dessas organizações não têm as pessoas certas para posições que vão surgir, que são necessárias.
Uhum.
Nós temos. Uhum. Precisa ter um conhecimento amplo, não só de tecnologia, mas de processo, para poder conectar os pontos. Tá? E tem um outro ponto dessa transformação, que é a famosa arrebentação. Na minha experiência, entre o primeiro e o segundo ano, tem um momento chave, né, de turning point ali, que você realmente vai conseguir ouvir a organização, ou você vai ficar naquela fase que você fez uma mudança, mas não conseguiu escalar, e ou ela se mantém e morre, ou você realmente investe mais e passa essa fase da arrebentação. Então, nesse momento, a consultoria pode acelerar muito esse processo, aportando não só pessoas, mas conhecimento, experiências, né, para a empresa passar essa fase e aí realmente começar a mostrar resultado. Então, o momento onde a empresa consegue começar a conectar a transformação com o valor de negócio, aumento de receita, melhoria de margem, mais produtividade e os stakeholders, shareholders começarem a ver resultado, é o momento que você transpôs essa arrebentação. E aí, naturalmente, a empresa toda começa a buscar aquilo como resultado, porque está claro ali o que
sim,
o benefício.
Faz sentido, pra todo mundo.
É diferente de você criar uma empresa nova que já vai nascer com uma estrutura nova, startup. Por isso que a Juliana comentou, não adianta você copiar um modelo de uma empresa que nasceu digital.
Uhum.
Nasceu com um funcionário. Agora, você pegar uma empresa que tem 200 mil pessoas e você tombar para esse modelo, você tem essa jornada e esse processo de gestão da mudança que precisa ser feito para poder chegar nessa nova forma de fazer negócios ou de operar.
E o que que impacta, então, esse tempo de mudança? Impacta, por exemplo, o tamanho da empresa, o tempo de atuação ou o quanto as pessoas estão ali envolvidas nesse processo de mudança. Tudo isso muda completamente o tempo, imagino, desse processo?
A pergunta é bastante interessante, que normalmente é a pergunta que vem do cliente. Em quanto tempo eu torno minha empresa ágil?
Sim.
É isso aí.
Aí você saca a sua bola de cristal. Deixa eu consultar aqui, peraí.
E aí vem aquela questão, né? De novo, depende. Por quê? Às vezes a intenção, ela existe. Ah, eu quero tornar toda a minha empresa ágil. Só que isso custa dinheiro, né? Sim. Então, quanto que você vai estar disposto a aportar para você conseguir formar as pessoas, mudar a forma... A gente muda, inclusive, a forma como as pessoas estão organizadas. Então, isso tem impacto financeiro, obviamente, né? Então, quanto que você está disposto a investir e experimentar? Algumas estão dispostas a experimentar de uma forma mais lenta e fazendo um processo, principalmente aquelas bastante hierárquicas, sabe? Então, acaba acontecendo elas terem que colegiar todas as decisões com muitas áreas, com muita gente, então isso torna o processo mais lento. Então, isso é muito peculiar, depende de empresa para empresa, né? Outras que têm mais autonomia de decisão vão um pouco mais rápido. Algumas que já estão com mais foco, por exemplo, você pega alguns negócios que estão morrendo. Tem negócios que estão morrendo pela própria digitalização, enfim.
Sim.
Então, ou eles mudam ou eles morrem. Normalmente, esses vão mais rápido, né? Aqueles
força
que...
maior.
É na força do ódio ali, né?
Isso.
Não
sobrevivência
vou morrer,
que fala, né? Então, vai que vai, porque o alinhamento, ele já é uma premissa básica para todo
mundo.
Tem
uma crise.
Sim.
Uma crise,
sim.
A gente chama de burning platform, né? Você tem um burning platform, ou você tem um negócio morrendo, ou você tem uma plataforma digital mesmo, que sustenta seu negócio todo, que tá com muito problemática, né?
Certo.
Então, um dos dois fatores, eles acabam propiciando, né, gerando esse alinhamento meio que a força nas lideranças, e aí todo mundo embarca de uma forma mais fácil. Quando você tem um negócio que sabem que precisam mudar, que vão sofrer disrupção ao longo do tempo, mas ao mesmo
tempo... Querem se preparar para um futuro.
Isso, mas ao mesmo tempo eles ainda têm um resultado ali a cuidar, que tá cuidando... Aí essa sempre acaba esbarrando. Eu vou privilegiar o meu investimento em inovação e transformação, ou eu vou privilegiar o meu, que a gente chama de business as usual, o meu BAL. Então, depende de uma série de fatores, assim, depende da hierarquização, depende do momento que essa empresa se enxerga no mercado, posição de mercado, do tamanho da empresa, muitas vezes influencia de uma forma bem forte. Então, depende.
E tem o outro extremo, né, Ju? Que de um lado você tem empresas que têm um burn platform, principalmente em alguns setores, né? E a gente tem atuado em alguns deles mais recentemente. E do outro você tem aquela empresa que está crescendo, está faturando, margem saudável, e aí você vai ver a cozinha, está toda suja e bagunçada.
Sim.
Aí você fala, não é possível. Só que eles estão crescendo, estão faturando. E aí você fala assim, puxa, não é o melhor momento, né, para você investir, já que você tem dinheiro.
Sim.
Você tá crescendo, você tem pessoas, você consegue atrair, você tá no spotlight. Não é o melhor momento para você fazer essa transformação? E por incrível que pareça, tem clientes que falam assim, não.
Mas é que diria, como é que é o ditado
então,
lá de bater água no...
Na boa, na boa, é
enquanto, não é? Enquanto não chega,
a gente
está ali.
Zona de conforto. É, isso mesmo.
É isso. Ou então ele até fala que quer, né? Só que quando você começa a executar, não, veja bem. Aqui tá funcionando.
É, não muda nada. Não mexe.
Não mexe em time que tá ganhando, sabe?
Sim.
Responsável pela transformação de Business Agility nas empresas. O CEO. Essa foi a resposta de quase metade das empresas participantes da pesquisa que disseram ter um único responsável para conduzir as estratégias para agilidade nos negócios das empresas. E mesmo nas empresas com responsabilidade compartilhada, o CEO aparece em primeiro lugar, seguido do CTO, o chefe de tecnologia em português. Quanto a isso, os comentários do estudo da Accenture indicam que é esse mesmo o caminho. É positivo que empresas utilizem a força desse alto executivo para alavancar suas iniciativas em nível corporativo, ajudando-as a engajar diferentes executivos de múltiplas áreas e níveis e a organizar os comitês que conduzirão as iniciativas, além de proporcionar maior visibilidade da jornada para todas as demais camadas decisórias e operacionais da empresa. Ou seja, quer fazer com que o Business Agility dê certo? É importante que o CEO esteja por perto.
Vocês têm dado exemplos pra gente aqui o tempo todo, sempre pensando em empresas gigantescas, né? Ah, 200 mil funcionários, lá. Agora...
Que tem média liderança, né?
É, isso aí, alta diretoria. Tá?
Você vai chegar lá.
Eu tenho que ter esse pensamento quando chegar nesse momento de ter 200 mil funcionários aqui dentro da Rede Geek, ou, por exemplo, hoje que eu tenho 15 pessoas dentro da minha equipe fazendo esse trabalho, eu já posso ter esse direcionamento, ou sei lá, consultoria, por exemplo, dentro da Accenture, a consultoria que vocês podem me proporcionar vale para uma empresa também pequena como a minha ou não? Seria para grandes corporações?
A Accenture só trabalha com grande empresa.
Olha só, né?
A gente precisa crescer muito.
Vamos ter uma conversa.
Não que a gente não
que
tenha.
O que você quer ser quando crescer? Atendido pela
Accenture. Não que a gente não tenha segmentos, né? Por exemplo, a gente tem uma área de ventures, né? Que faz, ajuda a criar empresas em conjunto com outras parcerias. Mas o foco da Accenture sempre foram, né, grandes empresas, empresas com uma certa estrutura, com um certo faturamento. Sim. Independente disso, o que nós praticamos lá e o que nós oferecemos pode ser aplicado numa empresa de pequeno porte e médio porte.
Perfeito.
Né? Com alguma customização, obviamente, mas eu diria que para essas empresas, elas têm um pouquinho menos de desafio, porque você não tem tantos níveis para tomar decisão.
Sim.
Sim.
Começa aí. Comunicação, ela é informal, e aí tem um lado bom e um lado ruim disso, então ela flui mais naturalmente, até mais do que deveria em alguns casos.
Sim.
O próprio ambiente já é um ambiente dinâmico por natureza, então você é o presidente, o CEO da Rede Geek, sim, você faz de tudo, né?
E tá gravando aqui.
Tô aqui apresentando, gravando. Ah, precisa fazer uma manutenção aqui, vamos lá,
vamos apertar um parafuso. Então, assim, as pessoas são multitarefas e eu acho que isso causa já uma sinergia natural entre as áreas.
É diferente, já é multifuncional, né?
Já é multifuncional por natureza. Então, o que a gente vê nas grandes empresas que precisa mudar, normalmente é silo. Uhum. Então, conforme você cresce, precisa de estrutura, precisa de padrão.
Sim.
Né? E quanto mais padrão você põe, mais estrutura você põe, naturalmente você vai reter mais decisões, você vai dar menos autonomia para outros níveis, você precisa empilhar mais decisores para chegar numa decisão e ter controle daquilo. Então, naturalmente, o foco da Accenture hoje são grandes empresas. Mas o que a gente pratica pode ser adaptado e implementado em pequenas e médias empresas, com a vantagem de que elas ainda têm uma estrutura que está emergindo.
Perfeito. Sim.
E evoluindo.
Aqui a gente comentou, né, de alguns clientes com milhares aqui de funcionários, mas a gente também tem alguns clientes, né, de na casa das centenas, tá?
Sim.
Tô chegando lá, gente. Tô chegando lá. Mas aí, como que é lidar, por exemplo, justamente com uma empresa que tem a sua própria cultura corporativa, por exemplo? Como que é você chegar lá e falar, não, é assim que tem que ser feito? Ou não, existe um estudo em cima daquela pessoa, daquela empresa ou desses objetivos? Eles têm que saber o que eles querem, aonde eles querem chegar. Mas esse pré, como que é feito?
É, normalmente a gente olha a realidade do contexto daquela organização, então é um trabalho bem... Não é de prateleira. Ah, é legal. Um trabalho voltado para aquele cliente específico, né? Até porque a gente atende clientes do mesmo setor, então não dá para eu dar uma receita de bolo pro A, pro B e pro C, que são concorrentes no dia a dia na prática. Sim. Né? Então a gente olha pro momento de mercado de uma forma geral, para aquela indústria, então quais são os desafios que normalmente os clientes desse setor eles têm. A gente olha para aquele contexto daquela empresa e para entender como que ela se diferencia em cima daquilo que ela já tem de fortaleza, né? Então é um trabalho bem especializado, bem específico mesmo. E aí o que a gente faz adicionalmente a isso, a discutir num primeiro momento, né, esse contexto, no segundo momento, o que é a visão de valor e de transformação dessas organizações, onde elas querem chegar para trabalhar por aí.
Sim.
A gente usa, obviamente, os frameworks como apoio, né? A gente, obviamente, não vamos reinventar a roda para tudo, mas a gente também parte da premissa de que para uma empresa se diferenciar, ela precisa ter diferenciação.
Perfeito.
Se eu replico o mesmo modelo para todo mundo, então todo mundo é igual, né?
Sim.
Então a gente costuma dizer que o modelo bom, o modelo ágil bom, é aquele modelo que funciona naquele contexto daquela empresa. E aí o que a gente acaba aportando, aí eu vou fazer um pouco de propaganda da Accenture.
Vamos lá, jabá da Accenture.
Um pouco de jabá da Accenture. O que a gente consegue aportar nessa disciplina de Business Agility, que eu ouso dizer que nenhuma outra empresa do mercado faz, nenhuma outra consultoria do mercado faz, é, uhum, a gente consegue do ponta a ponta. Então a gente não só discute o modelo dessa empresa de uma forma geral, mas a gente também olha no contexto dela, como é que eu posso embarcar as melhores tecnologias para viabilizar uma transformação cultural e digital ao mesmo tempo, uma transformação ágil mesmo, né? Então como é que eu bebo de cloud, como é que eu bebo de inteligência artificial, como é que eu bebo de outras tecnologias que eu tenho para viabilizar aquele negócio?
E a Accenture nem manja de tecnologia, né?
Quase nada.
Fica difícil, né? Ah, meu Deus. Entendi. Então, é legal, né? Parando pra pensar numa empresa como a Accenture, vocês fazendo essa consultoria, você sabe todo o suporte que você como Accenture pode proporcionar pra essa nova empresa e como vai facilitar todo esse desenvolvimento, esse caminho que eles vão...
É barba, cabelo e bigode.
Meu, perfeito.
É o corpo perfeito de médicos de todas as especialidades.
É isso aí.
Não é o clínico geral só.
E é muito legal isso, porque dentro da própria Accenture dá pra perceber que existe suas lideranças. Então, você tem um especialista dentro daquela sua área que vai trabalhar em conjunto com vocês nesse processo de mudança.
Se eu quiser
do
alguém de 5G, alguém de metaverso, alguém de cloud, é só instalar o dedo e a gente consegue. Então,
é isso aí.
Acho que, cara, é uma vantagem, porque um dos drivers da transformação, né, Gil, é a própria tecnologia.
Uhum. Sim.
Por a gente ter essa competência interna, inclusive com capacidades, precisar colocar pessoas para ajudar o cliente a acelerar o processo, a gente consegue, e é uma vantagem, porque aí a gente não só desenha, mas a gente implementa. Acho que não desmerecendo, né, a inteligência por trás do desenho, mas enquanto você não tirar do papel, é só um pedaço de papel. Como todo plano, já existe um viés de falha natural do plano. Então, eu acho que quem desenha precisa ser capaz de implementar. Né? Então, acho que é um pouco da vantagem, da provocação que a gente faz para os nossos clientes quando eles pedem assim, ah, mas eu só quero um roadmap. Bom, cara, a gente faz.
É muito louco isso que você está dizendo, Ed, porque a minha companheira, ela é arquiteta, né? E aí, eu comento com ela, falo assim, putz, mas por que você não coloca nos seus, sei lá, no seu Instagram, suas redes sociais, as fotos dos projetos que você faz para os seus clientes, sei lá o quê? Ela fala, eu não faço isso porque todo projeto que eu faço, na hora que eles vão executar, fica completamente diferente daquilo que eu planejei.
Mas não tem nada de errado nisso.
Eu falo, então,
não faz sentido. Ela fala, mas eu criei um planejamento, fiz toda a planta, expliquei o porquê tinha que ser daquilo, aquilo assado, aí chega lá, ele vai lá e faz do jeito que ele quiser.
A execução foi outra, né?
A execução é outra. Ela fala, então, até desanima, né? Você pode fazer um roadmap, né? Mas como, será que ele vai conseguir colocar em prática esse roadmap, esse planejamento?
A discussão que a gente estava tendo no outro bloco com relação a como, por que que as consultorias são importantes.
Uhum.
Que é justamente para você sair do status quo, tirar da inércia a organização. Então, o roadmap é um mapa, né? Então, consultoria desenha e aí ajuda você a dar os primeiros passos. Você deu os primeiros passos, a tendência, ou pelo menos a recomendação, é que você aprenda para você executar por conta própria. Senão, você vai ficar dependente da consultoria para o resto da vida. O que para nós não é ruim.
Não faz sentido.
Mas não faz sentido, exatamente. Então, assim, aí você não transformou. Você está dependente de uma empresa que está te ajudando, né? A gente acoplou nossa competência lá e estava ajudando você a rodar no novo modelo, mas não é sustentável. Para nós é muito interessante que o cliente tenha essa visão também, que ele precisa aprender a fazer.
Querendo ou não, economicamente falando, faz muito mais sentido, né?
Lógico.
É, eu costumo falar isso para os clientes onde eu começo a trabalhar, né? Que a minha intenção e do grupo que eu sempre coloco para trabalhar nesses clientes é que a gente prepare-os para que a gente possa soltar o selim da bicicleta e eles rodarem sozinhos.
Perfeito.
Assim. E não tenho medo de fazer isso, porque eu sei que as organizações, normalmente, como a gente falou, a gente trabalha com organizações muito grandes, né? Vai ter mais trabalho, ele vai começar a rodar esse pedaço, ele mesmo vai falar, pô, você não consegue me ajudar na outra área, ou aqui, ou ali, ou com esse outro objetivo, e aí a gente vai remanejando e vai fazendo outras coisas. Então, assim, sem medo de ser feliz, sabe? Mas a nossa intenção é que o cliente rode sozinho, né? Eu costumo falar, é sem lock-in com o fornecedor, né? Eu quero que eles rodem sozinhos.
Sim.
É óbvio que o Accenture é um bicho enorme, né?
Sim.
A gente tem a áreas da empresa que a gente coloca a gente para executar pelo cliente, se ele não tiver capacidade de executar do ponto de vista de pessoas, né? Então a gente coloca, ou de expertise, a gente coloca a gente lá, mas não é o nosso viés, né, Ed? O nosso viés é transformar. Então é ir lá, mostrar como faz, rodar um pouco junto, solta o selim, vai, próximo, e vamos movendo a transformação dessa forma, né?
E eu acho que não tem coisa mais prazerosa de você começar esse trabalho, ajudar o cliente a rodar uns pilotos, depois de um ano ou dois você volta lá e fala, puxa, os caras estão fazendo sozinhos e a coisa tá funcionando. É ruim quando a gente sai, por N razões, né? Acabou o dinheiro, o cliente quer tentar sozinho. A gente sai e depois a gente vê que a iniciativa morreu. Por isso que eu falo da fase da arrebentação. Então, assim, a gente também não pode ser ingênuo e achar que a organização, simplesmente porque rodou um piloto, vai conseguir fazer sozinho. Porque você depende de pessoas. Às vezes você não tem as pessoas liderando essa transformação interna, por isso que uma consultoria ajuda. Que a gente faz esse papel também. A gente pode fazer esse papel de líder da transformação se a empresa não tem uma área ou um Chief Transformation Officer ou o próprio CEO, a CEO não estão conseguindo lidar com isso no dia a dia, porque tem um negócio para tocar.
Sim.
Mas vai chegar no momento que a gente fala assim, olha, meu amigo, precisa fazer sozinho, né? Porque senão, que é isso que é o legal. A gente vai lá, dá aquele empurrãozinho, mostra o caminho, depois a gente sai e fala, puxa, olha que bacana. Eles aprenderam, conseguem executar, então a gente sente muito orgulho quando isso acontece, né?
Tem um exemplo até recente, né? Um cliente que a gente entrou, né, para ajudar. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando desdobrar essa estratégia de adoção de agilidade já tinha um tempo. Eles pegavam os projetos e falavam, esse projeto vai rodar em ágil. E chamavam outros fornecedores, para você ver a complexidade, né? Esse cliente específico, ele tem uma estratégia de multi-sourcing, que a gente chama, né? Ele não executa nada sozinho, ele chama outros fornecedores, assim como a Accenture outros também, para entregar projetos ágeis.
Perfeito.
Só que quem é ágil? Quem tem a competência do ágil? O fornecedor.
Sim.
Aí ele vem, entrega o projeto, acaba o projeto, vai embora. A empresa tá ágil?
Não.
Ele só fez uma entrega usando o framework. Então, o que a gente começou a trabalhar com eles? A gente falou, olha, a gente precisa mudar essa, já que você tem uma estratégia de multi-sourcing, precisamos trabalhar essa gestão média para ela gerir isso aqui de uma forma ágil, gerir de outra forma, e precisamos levar essa competência de agilidade para dentro da organização. Então, eles subiram uma área que trata de agilidade. Aliás, eu tô mega orgulhosa deles, se eles ouvirem, eles não sabem de quem eu tô falando.
A gente não pode falar nomes, né?
Mas eu tô, é muito bom você ver, assim, eles começando a falar de uma forma diferente, usar os termos, fazer as analogias sozinhos, tomando já a decisão de, puxa, aqui a gente precisa ir pelo caminho A ou B. Eles já estão começando a dar esses primeiros passos sozinhos, sabe? Isso é muito bom mesmo. Você começa a ver que começa, se eles têm essa competência dentro da organização, isso, ele gera um ciclo virtuoso, né? Então, começa a contaminar outras pessoas e fazer pelo exemplo, pra competência ficar dentro da organização, e não não fora como era feito antes.
Né? Vocês disseram, né, que é complicado você determinar um tempo para isso estar realmente 100% aplicado e tudo mais, mas existe uma média, pela experiência de vocês, de em quanto tempo um projeto como esse ele vai ser aplicado por uma empresa, ou pelo menos em quanto tempo ele já consegue perceber o resultado? Porque, sei lá, não sei vocês, mas eu é aquilo lá, vou fazer regime, eu perdi um quilo, aí já dá aquela motivação para continuar, né? Existe esse primeiro passo, existe esse, essa percepção no meio do processo?
Tem uma métrica de mercado, uhum, que ela não é atrelada a tempo, mas ela é atrelada a número de colaboradores, que diz que se você atingir 30% dos colaboradores já trabalhando de uma forma diferente, isso implica que o resto da organização vai naturalmente mover para esse modelo. Antes dos 30% ainda não. Agora, quando você vai conseguir atingir os 30% é a questão. Porque muitas vezes o que acontece? O planejamento ele é feito para ser mudado, ele precisa ser revisitado regularmente, até a título de revisão de orçamento. Então, a gente sempre indica que ele seja revisitado algumas vezes ao ano, não só faça aquele planejamento anual e depois volte no ano que vem para ver o que aconteceu, mas que seja revisitado. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você vê algumas organizações fazendo o seguinte: ah, eu vou mover. Então, eu vou pegar essas iniciativas, vou mover para ágil, esse aqui vai ser meu piloto. Passa um mês, ah não, agora eu quero mais X. Ah não, agora eu quero mudar para Y. Então você não consegue concluir o trabalho, sim, com ninguém. Sim. Nem do ponto de vista de adoção de tecnologia, nem do ponto de vista de preparar essas pessoas. E aí fica muito difícil, assim, sabe? Por conta dessa volatilidade de mudança, né? Da forma como está sendo trabalhado.
Aumento de produtividade. Esse foi o principal benefício alcançado na jornada de Business Agility pelas empresas participantes da pesquisa da Accenture. Empresas de todos os tamanhos, inclusive aquelas com mais de 5 mil funcionários, responderam que a produtividade aumentou consideravelmente. Mas também teve outro destaque. Nas empresas que têm entre 2 mil e 4.999 funcionários, o principal benefício consequente das estratégias de agilidade nos negócios foi o nível de satisfação dos clientes, que aumentou bastante. Outro resultado importante: as empresas que indicaram possuir Business Agility espalhado em todas as áreas da empresa disseram com frequência que percebem ganhos mensuráveis na redução de desperdícios. Já as que apontaram ter iniciativas de Business Agility em áreas específicas disseram com maior frequência que percebem ganhos, mas não conseguem mensurá-los quanto à redução de desperdício. Esse fator pode indicar que as empresas que tratam Business Agility de forma ampla na organização também potencializam suas capacidades voltadas à medição e controle dos indicadores. Ao final, o estudo da Accenture evidenciou que, quando o assunto é Business Agility, há vários caminhos a seguir, além de práticas e ferramentas a serem aplicadas. Nesse sentido, é essencial que as empresas contem com parceiros que possam contribuir e acelerar a jornada por meio da introdução de melhores práticas e o aporte de conhecimento comprovado no tema, dando foco nas perspectivas e necessidades de cada uma das áreas envolvidas. Isso inclui preparar as empresas com fundamentos de agilidade, introduzir e acelerar as práticas e frameworks mais aderentes, facilitando os primeiros passos. A pesquisa mostra, enfim, que a jornada de Business Agility, de fato, entrega resultados. Mas a questão é saber se estamos preparados para conduzi-la. Uma boa consultoria pode ajudar sua empresa a responder essa pergunta.
Até fazendo uma propaganda aí da pesquisa que a gente fez em parceria com a IDC, uma pesquisa inédita no Brasil sobre Business Agility. Então, a maioria das pesquisas que eram feitas no tema agilidade em geral são feitas lá fora, com um recorte muito pobre da América Latina, especialmente do Brasil. E aí a gente decidiu rodar uma pesquisa com foco nas empresas brasileiras. E a gente aprendeu muito, o relatório inclusive está disponível, né? Só ir lá no nosso site e baixar.
Vou pedir pro pessoal colocar no post aqui, sim, também, porque aí o pessoal facilita,
sim,
já
sim,
baixa aí.
Põe link. Lá. É, então, a gente, dentre os vários achados, um deles foram os arquétipos da transformação. Então, existem basicamente 4 tipos, com 2 mais que prevalecem aí nas empresas brasileiras. Então, é você ter uma estratégia top-down e fazer essa estratégia na empresa como um todo. É você ter uma estratégia top-down, mas aí você começar por uma área com um piloto. É você começar por áreas e depois expandir por áreas. ou você começar por áreas e depois seguir no topo. Elas têm, obviamente, né, correlação e, assim, talvez não é nenhuma nem outra, não é preto no branco entre as quatro.
Sim.
Mas duas são muito comuns no mercado brasileiro. Ou você começa top-down ou você começa por áreas. E aí elas têm vantagens e desvantagens. Então, a questão da arrebentação dos dois anos,
sim,
ela vale tanto para top-down quanto por áreas.
Tá.
Seria bottom-up ou top-down. A diferença, né, o importante dessas duas estratégias é você ter uma visão clara de onde você quer chegar com Business Agility. Então, a questão do tempo varia muito. Então, talvez em 3 meses, em 6 meses, você já começa a ver alguns resultados qualitativos, até quantitativos, se você conseguir mensurar, né? Então, Business Agility depende muito de dados.
Uhum.
Não adianta você querer começar uma transformação dessa e falar assim, ah, eu vou rodar uma survey para medir a satisfação dos funcionários.
Uhum.
Legal, mas quem tá lá em cima, né, olhando, né, a torneira de dinheiro aberta, vai falar assim, bacana, tá todo mundo mais satisfeito, e quanto que eu tô vendendo mais?
Sim, qual a conexão disso?
Qual é a conexão disso?
O retorno,
então,
né?
É muito importante você ter claro isso desde o início, e 3, 6 meses, até 1 ano, você já conseguir coletar esses dados e fazer essa correlação.
Pra demonstrar.
Para demonstrar, para você ter mais pessoas, né, como parte e suportando essa transformação, porque a gente sempre tem os detratores e os resistentes.
Sim, sim.
Mas a partir do momento que você começa a mostrar resultado, todo mundo fala, pô, também quero. É. Né? E aí a coisa se contamina, né, de forma positiva. Então, tanto uma estratégia quanto a outra, é importante você ter claro quais são os objetivos, como você vai medir,
uhum,
e você conseguir acelerar isso, principalmente no primeiro ano, para você ter esses resultados. Seja por um piloto, se você começar com toda a empresa, você tem aquela questão do burning platform, tem os seus riscos e os seus benefícios, mas eu acho que a pessoa, né, o líder que está nos ouvindo agora, precisa identificar assim, em que momento eu estou na minha organização, o que, que eu quero daqui para frente, quais são os desafios, as dores e como o Business Agility vai me ajudar. E aí, a partir disso, você traçar um plano, que pode ser uma combinação desses arquétipos. Então, acho que é essa discussão que a gente não vê nas organizações.
Uhum.
Ah, começa a tombar a área de TI lá, aí você vira as costas, volta lá daqui um ano, tem lá 200, 300 pessoas trabalhando no modelo de squad, você fala assim, e aí, o que, que mudou? Bom, a gente produz mais coisas, né? Tem um throughput lá, uma frequência de produtos e serviços que a gente tá fazendo, mas tem um monte de gente ainda reclamando que não consegue ver valor nisso.
Um negócio falando, tá, mas agora a TI tá cara.
É.
É isso, aí, nossa, isso eu ouço toda semana, umas 3 vezes.
E aí tem um problema, né, Ju, que vai contra a nossa carreira, né? Porque assim, aí o pessoal tem o chamado Agility Hangover. Não deu certo.
Retorna, né? Tudo ali.
Ficaram todo mundo embriagado, né, dessa discussão e fala assim, puxa, não quero nem ouvir falar da palavra Agile, uhum, mais.
Mas aí é um pouco falta dos dados mesmo que vão te guiar.
Exatamente.
Onde que parou, né? Agilidade ali aumentou, tô produzindo mais, mas o que que tá emperrando que eu não consigo, exato, ver o resultado, né, afinal? Vou falar um pouco do que eu vejo, tá? E isso é em todo cliente, é impressionante. Você vê o seguinte, a área de negócio super pressionada pelos resultados, aquelas que estão no modelo mais tradicional, elas cobram da área de tecnologia pelas entregas e repassam a responsabilidade como se não tivessem responsabilidade sobre o resultado. Então você vê a área de TI pressionada, a área de TI por sua vez vai lá e toma uma decisão de subir 450 squads, e aí ela fica cara, aí ela começa a medir alguns indicadores de eficiência, aí ela começa a voltar para o negócio falando assim, olha, esse aqui é o ano que eu mais entrego. Olha, eu aumentei em 180% o meu throughput. Ah, e começa a trazer alguns indicadores. E aí vira aquela discussão inócua, porque, de fato, é quem tem razão, né? E no fundo, os dois têm razão. É a tecnologia dizendo isso e a área de negócio falando, tá bom, mas eu não tô entendendo como isso tá refletindo em resultado de negócio. Então, uma conversa que ela não tem uma conclusão. E no fundo, o que, que a gente sempre diz, né? A gente precisa trazer o alinhamento do indicador de valor, o indicador de produto, produto permeando por todo o processo, incluindo o desenvolvimento dentro de tecnologia, ou se não for adoção de ágil dentro da tecnologia, mas num RH ou numa mesa de vendas, por exemplo, mas que a gente tenha metas que são objetivos mesmo bem definidos de negócio, para que a gente consiga permear isso e medir isso ao longo da adoção do ágil, porque só aquelas métricas de eficiência, elas não fazem verão. E aqui eu coleciono vários clientes com o mesmo problema, tá? Eles contratam
sem querer criticar, mas já criticando, eles contratam algumas consultorias ou alguns coaches independentes que vão lá e dão um boost ali de uma série de indicadores e enfiam ferramenta e não sei o que falar. Agora você está abastecido, ó, TI, você consegue ter um monte de indicador. Só que no fundo, o que ele está fazendo? Ele está prejudicando esse executivo de tecnologia. Porque o executivo de tecnologia vai com toda a boa vontade dizendo assim, olha, tá aqui, todos os meus indicadores. Mas aquele indicador é um indicador só para esfregar na cara do coleguinha,
é,
entendeu?
É só número.
É um indicador melancia, né? Uhum. Verde por fora e vermelhinho por dentro. Uhum. Porque o resultado de negócio, que é a finalidade da organização, não tem. Então, a gente precisa conectar essas pontas, assim, a visão do usuário, né, obviamente, né, aquele usuário, aquele cliente da ponta, o que que é valor para esse cara, fazer com que o negócio, a área de negócio, entenda que é esse valor que ela precisa perseguir, isso permear nas áreas de entrega ou de operação, seja tecnologia ou operação onde você está adotando o ágil, para que eles meçam isso e não só a eficiência, né? Então a gente tem um fluxo fluido, toda organização falando a mesma língua. E o que a gente vê não é isso, né? São linguagens diferentes dependendo do ponto do que a gente chama de, isso tudo de fluxo de valor, né? Dependendo do fluxo de valor, você tem cada área falando a sua linguagem, a linguagem do silo, né?
Eu queria mudar, acho que um pouco, talvez, o olhar, assim. Porque a gente tá falando de um olhar que parece muito o olhar do empresário, né? Da
Espero
pessoa
que você não
roube
minha pergunta, tá?
Ih, será? A gente tá muito conectado. Mas eu tô pensando no meu olhar de mero mortal, que trabalho ali, vou trabalhar numa empresa. Vocês falaram logo no começo que Business Agility, a gente tá falando sobre pessoas, e que de alguma forma esse conceito se fala sobre uma competência. Então, você tá falando sobre uma competência, eu imagino que eu possa transformar ou ganhar essa habilidade, né? Me treinar pra ter essa habilidade, esse olhar. Como que eu faço isso? Tipo, isso é realmente um conteúdo que eu posso buscar dentro de mim, pra que onde quer que eu esteja, eu tenha esse olhar de agilidade sobre a minha atuação, seja ela qual for. Inclusive, até pensei aqui, porque a gente tem uma área, né, de game corporativo.
Eu falei assim disso, acessa gamecorporativo.com.br. A gente tem essa solução.
A gente tem. A gente pode, né, conquistar, guiar pra essa competência.
Vamos trabalhar junto, gente.
Mas é isso. Vocês também fazem esse trabalho, ou guiam pra esse trabalho individualmente? E como eu, como pessoa, posso buscar ter essa habilidade em mim, né? Ganhar essa competência?
Quando a gente começa a rodar esse trabalho de transformação, a gente olha sobre uma perspectiva mais ampla, mas a gente também desce, a gente chama de gemba, né? A gente desce lá no time de operação, e trata com cada uma das pessoas como ela vai operar. Então, a gente observa, avalia as oportunidades de melhoria, e algumas a gente aplica em nível do time mesmo, e outras com um coaching individualizado. Então, a resposta é sim, a gente faz um coaching individualizado. Agora, se eu pudesse te dar uma dica, que eu pensei logo quando você falou, como é que eu posso buscar isso dentro de mim, né? Tem um tema que eu gosto muito de explorar, que é o tal do job to be done. Então, é sempre você ter o foco no problema ou no trabalho que tem que ser feito. Qual é o problema a ser resolvido? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Independente do processo ou da burocracia imposta, uhum, né? Sim. Então, se você tiver foco no que precisa ser resolvido, você consegue parar e refletir qual é a forma mais criativa de você executar esse trabalho de uma forma mais simplificada, mais curta, né? Então, tem muito conteúdo para você buscar em relação a isso, mas se eu pudesse resumir de uma forma bem generalista aqui, eu buscaria o tema do job to be done.
E você falando, eu pensei, é quase como pergunte para uma criança, né? Porque aí ela não tem esses montes de...
Não tem esse viés.
É, exato. Esse monte de processo que a gente naturalmente coloca, né? Para resolver o problema.
Para não usar as palavras de clichê, né? E falar, ah, você precisa ter resiliência, né? Aí eu penso naquele boneco que você bate. Eu acho que é mais do que resiliência, acho que é plasticidade, uhum, né? Então, capacidade do cérebro de se reajar lá. Pelo menos eu lembro de quando eu era mais jovem. Eu andei de skate quando eu tinha meus 12, 13 anos. Quebrei o braço duas vezes. E aí, minha mãe trocínio resolveu parar de, né, cortar o fluxo. E falou, eu não vou pagar mais nada pra você, que você vai se matar. Mas quando eu andava de skate, e eu nunca fui bom, mas assim, participei de alguns campeonatos, etc. E gostava. E eu acho que o que eu gostava era de tanto eu cair, não desistir e tentar de várias formas diferentes, no final do dia eu conseguia acertar uma manobra e eu falava, caramba, ganhei o dia, ficava tão feliz. Mesmo voltando ralado, tudo, né, quebrado pra casa. Então, acho que é um pouco da característica, né? Então, é buscar, é treinar, né? Eu acho que você tem que valorizar muito mais a sua jornada do que o resultado no final, porque você acertou uma manobra em questão de segundo, mas você passou o dia inteiro tomando o skate batendo na sua canela e você querendo xingar a mãe de todo mundo.
Exato.
Mas aqueles 2 segundos de prazer no final paga tudo o resto. Então, acho que é uma visão, né? A Carol Dweck tem um trabalho lá de Growth Mindset e Fixed Mindset. Eu acho que é um pouco nesse caminho. Tem vários estudos que tentam caracterizar qual que é o comportamento de uma pessoa que trabalha no mundo ágil, resiliente. Eu vou mais para a linha do seguinte. Olha, cai, levanta, tenta diferente. Então, se você tiver esse comportamento, essa atitude, eu acho que já é meio caminho andado para você conseguir adotar esses princípios e usá-los. E eu acho que tem um ponto importante, que aí, voltando para o lado do empresário, é porque sua pergunta vai muito de encontro com o que eu preconizo também. Os novos talentos, essa nova geração, eu tenho 43.
Eu tenho 42.
Nem precisava falar.
Até pôr uma mão pra mim, eu tô brigando. Aí eu tô aqui, eu tenho 33.
37.
Vocês viram, ele fez assim e eu tive que falar. A gente foi no embalo,
tamo,
né?
Junto, tamo junto.
Mas eu, o ponto que eu quero trazer é o seguinte, essa geração que a gente tá contratando hoje, né, a gente tem pessoas do nosso time com essa idade, eles não aceitam mais trabalhar em empresas burocráticas.
Sim.
Então, ou você muda e adota novas tecnologias, então aí vem o viés da tecnologia e fala, ah, mas eu vou conseguir atrair talento se eu tiver tecnologias modernas, se eu tiver em cloud, se estiver trabalhando com 5G. Só que não é só isso, né? A gente sabe. Então, para cada $1 que você investe em tecnologia, invista $1 também no modelo operacional e na transformação da forma como você executa as coisas.
Toma decisão.
Porque esses talentos não vão ficar mais que 1-2 anos na sua empresa se você não fizer isso. Você pode ter a tecnologia que você quiser. Por que que as grandes empresas de tech atraem essas pessoas? Porque elas nasceram com um propósito diferente, elas têm um modelo de trabalho diferente, que até algumas evoluíram e ficaram chatas, mas no final do dia é isso, né? Essas pessoas estão buscando mais autonomia, estão buscando propósito, estão buscando participar mais do processo decisório e não simplesmente receber uma ordem e executar. Então a gente precisa criar esse ambiente e nós acreditamos muito que Business Agility contribui demais para esse ambiente. Então, se você quiser atrair os talentos hoje e reter essas pessoas, não só tecnologia, mas também você atuar de forma diferente. Então, para isso, precisa de investimento. E aí vem também uma questão de cultura, de perfil, das pessoas que você quer atrair e ter na sua companhia, que vão oxigenar a forma de pensar, vão oxigenar a forma de fazer as coisas. E a gente sabe que é difícil. Eu já trabalhei em outras empresas no passado. A gente também está numa empresa grande. Então, a gente vai nos nossos clientes, a gente sente isso. E é difícil mudar. Mas se a gente não for persistente, né, e cair e tentar para no final do dia conseguir acertar uma manobra, as coisas não mudam.
É uma via de mão dupla, né?
É.
Comportamento da alta liderança é a iniciativa do indivíduo, né, do colaborador, de buscar e estar sempre se reinventando. Eu diria que, assim, nos níveis mais operacionais, é mais fácil. É mais fácil do que quando já tem agendas comprometidas. Não é nem dizer assim, puxa, o cara tem um mindset antigo. Não é isso.
Sim.
É a agenda, né? A agenda de cada um daqueles executivos que não tá alinhada com o propósito que precisa estar, né? E eu acho interessante que, assim, num desses casos aí que a gente acabou fazendo um trabalho nos últimos meses, com essa mudança da forma de trabalhar, as pessoas, inclusive, começaram a se sentir mais motivadas. A gente atingiu um dos indicadores que a gente nem tinha intenção de atingir, que era um indicador de, a gente chama de attrition, né, de perda das pessoas. O cliente estava perdendo muita gente. E isso foi reduzido.
Quando perder muita gente, profissionais que trabalham dentro
isso,
da empresa.
Isso, porque hoje os profissionais...
É, o turnover.
Isso, esses profissionais de agilidade, os profissionais de tecnologia, assim, tá uma guerra de foice, né?
Imagina.
Por essas competências, né? Por esse tipo de perfil. Então, não só a gente sofre disso, os nossos clientes sofrem disso, a concorrência nossa com certeza também, né? Então, tá uma guerra. E na medida que a gente começou a implantar o modelo, né? Trabalhar de uma forma diferente, você via a turma passando os feedbacks de tá mais engajado, a gente recebeu feedback assim, poxa, tô vendo de fato a empresa preocupada comigo, mudando a forma de tomar decisão, tô super animado. Então, a gente não esperava isso, a gente esperava outras coisas, mas a gente conseguiu atingir essa camada de uma forma muito forte. Então, é um tema que às vezes parece assim, ah, poxa, estão abraçando árvore, né? Mas Mas o executivo que tá lá na outra ponta, ele precisa de gente. Então, assim, ou ele olha pra isso...
Ou então
ele tá numa situação complicada, né?
É, eu acho que faz sentido, sei lá, nós aqui, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? É, da importância de você ter esse relacionamento, esse bom relacionamento com o colaborador, dele entender, né? De você como empresa entender o seu papel dentro da vida daquela pessoa e como isso vai mudar o dia a dia dela, né? Então, é o tipo de coisa que parece, ah, vamos abraçar a árvore, dançar todos juntos. Não, mas na verdade não, você tá... É uma sociedade ali, né? É todo mundo junto ali, trabalhando junto por um objetivo, né?
Você vê até que a gente explora muito durante essas implantações a cultura de resiliência ao erro, né? Uhum. Então fala, pô, mas vocês estão incentivando a errar? Não, tô incentivando você a aprender mais rápido que dá errado. Porque Exato. Se você gastar um caminhão de dinheiro aqui, 6 meses, 1 ano, pra depois descobrir que não dá certo, é melhor você testar antes de descobrir em 1 mês, né? Que não deu.
Exato.
Aí você refina essa experiência pra melhorar, ou então você descarta e parte pra próxima, mas pelo menos você não investiu nem tempo, nem dinheiro com isso, né? Então, isso passa por uma mudança não só de processo, né? Uma mudança de cultura, mas uma mudança também no mindset dessa liderança. Que normalmente o que você vê, né? Errou, joga debaixo do tapete, esconde ali pra ninguém ver.
Isso aí.
Ou então eu vou ficar tentando dourar a pílula aqui pra contar uma história bonita de uma coisa que não tem história bonita pra contar, por medo. Então, esse é um tema bem forte que a gente acaba trabalhando também durante esses processos de transformação.
Gostou desse podcast? Compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribui também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando, hein? O seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação é do professor Mauri e da Laura Canteiras também. A produção também é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa foram feitas pela Lilian Martins e pelo Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins e a direção de atores é da Tarsila Amorim, com a voz de quem vos fala, Veridiana Venassi. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.